depois da forma como este documento foi debatido, escrutinado na campanha das eleições de 30 de janeiro. O resultado claro saído dessas eleições tem também esse sentido. Um orçamento do Estado sufragado pelos portugueses e pelas portuguesas, porque não, Dr. Rui Rio, nós não prometemos uma coisa e cumprimos outra como a direita nos habituou. Nós prometemos e cumprimos. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, neste dia e meio de discussão, discutiu-se muito se este orçamento é igual ou diferente do orçamento para 2022 que aqui foi apresentado e chumbado pelos partidos à direita e à esquerda do governo. Sim, este orçamento é um orçamento igual ao anterior em tudo o que tinha que ser mantido igual e é diferente em tudo o que tinha que ser feito de modo diferente, dado que o mundo mudou e mudou mesmo nestes meses. E é igual, senhoras e senhores deputados, no rumo. E é igual, senhoras e senhores deputados, nas contas certas. Este e os outros orçamentos destes governos socialistas são iguais na defesa das contas certas, na defesa que é essa que causou um já previsível incómodo para a direita e um surpreendente incómodo para a esquerda. Definimos em 2015 que era prioritário tirar Portugal da enorme fragilidade estrutural de não haver espaço orçamental para responder a crises que um dia pudessem ocorrer. E para isso foi necessário que, por opção nossa, que assumimos e honramos, se aproveitasse o espaço de manobra disponível para reduzir o déficit e a dívida pública. E convém não esquecer que saímos da grande crise financeira muito mais endividados do que entramos e que nos anos da austeridade não diminuímos, só aumentámos a nossa dívida em rácio do PIB. Assumimos e honramos o objetivo de criar fôlego para enfrentar as próximas crises. Longe estávamos todos de prever que teríamos uma pandemia e uma guerra no nosso continente pouco tempo depois. Definimos em 2015 que aumentaríamos esse espaço orçamental, devolvendo rendimentos aos portugueses, pondo fim às políticas da austeridade e procurando um melhor equilíbrio entre coesão social, promoção do desenvolvimento e solidez das finanças públicas. Neste espaço de tempo, com a pandemia, ficaram mais evidentes os fatores de resiliência do país, com um mercado de trabalho forte. Portugal tem hoje uma população ativa empregada em máximos e uma taxa de desemprego em mínimos. Uma conjuntura de resiliência da nossa economia que nos levou a ter um saldo orçamental melhor do que o previsto em 2021 e uma queda histórica da nossa dívida pública, quer em rácio, quer em termos absolutos. E, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, neste final de debate pode haver pouca memória na nossa direita, mas não nos esquecemos, e não nos esquecemos mesmo, de que o PSD aqui achou aventureiro o fim das medidas de austeridade, que anunciou a chegada do diabo com medidas que agora se atreve a achar insuficientes e que foi sempre, sempre contra o aumento do salário mínimo nacional. Pode haver muita irresponsabilidade perante o futuro na nossa esquerda, mas nunca dissemos de modo diferente do que o dizemos hoje. Não embarcamos em ilusões de um presente fácil à custa da preparação do futuro. Há quem sustente que devíamos carregar na despesa corrente do orçamento atual e dos futuros como se não houvesse amanhã, como se não houvesse futuro. Mas como bem alertou o nosso amigo Fernando Rocha Andrade aqui nesta casa, o amanhã existe e uma política de esquerda deve ter como prioridade assegurar as condições de financiamento da dívida, porque toda a gente já percebeu o que acontece à despesa social quando essas condições de financiamento desaparecem. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, o rumo deste orçamento é certo. Melhorar as condições de vida de quem vive em Portugal, sem pôr em causa o reforço da preparação do país para enfrentar crises futuras e procurando um desenvolvimento económico e sustentável e justo. Nisso, Senhoras e Senhores Deputados, o orçamento é igual ao que aqui apresentámos em outubro do ano passado, sim, por coerência e por responsabilidade, mas é também igual ao que apresentámos em 2016, em 2017, em 2018, em 2019, em 2020, em 2021, sempre no reforço do rendimento das famílias, no reforço do Estado Social, na aposta numa economia competitiva e inovadora. Mas, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, este orçamento é diferente. E é diferente do que aqui discutimos em outubro, porque se adapta a um novo tempo e tem medidas excepcionais para fazer face às pressões da inflação. O apoio no valor de 1 milhão e 335 mil euros para estabilizar os preços dos combustíveis e dos fertilizantes são um exemplo da resposta que estamos a dar aos tempos exigentes que estamos a viver. E não, o Orçamento de Estado não ignora a inflação, combate-a, reduzindo os impostos sobre os bens essenciais, combate a inflação protegendo as famílias e as empresas. No conjunto, entre redução de impostos e apoios às famílias e às empresas, o Orçamento do Estado tem mais 1 milhão e 300 mil euros para enfrentar a inflação. A inflação é um adversário do orçamento e não é o resultado do orçamento. Ainda não sabemos muito sobre como o mundo vai adaptar-se às pressões inflacionistas, mas podemos desde já dar a garantia em nome do Governo a todos os cidadãos de que estaremos atentos e de que, se o vento mudar, saberemos adaptar-nos como temos feito perante cada uma das adversidades, é enfrentá-las e resolver os problemas dos portugueses. Porque sabemos o rumo e temos um objetivo bem claro: dar aos nossos irmãos mais novos e aos nossos filhos um país mais forte para o futuro do que aquele que recebemos da Aliança da Direita em 2015. E dar aos nossos pais e aos nossos irmãos mais velhos condições de vida melhores do que aquelas que o Governo de Direita que nos antecedeu lhes perspectivou pedindo que emigrassem. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, nestes dois dias ouviu-se aqui muitas vezes a palavra austeridade. Diz-nos à esquerda, à nossa esquerda, dizem-nos que a austeridade regressou. Diz-nos à direita que a austeridade é encapotada. Mas os portugueses sabem o que são orçamentos da austeridade. Lembram-se deles, de quando foram usados e de quando se abusou deles para se ir além das exigências externas. É que, senhoras e senhores deputados, num orçamento da austeridade há brutal aumento de impostos e redução dos escalões de IRS. Neste orçamento, não só nenhuma taxa de imposto sobe, como com o novo desdobramento de escalões, a classe média recebe mais ao fim do mês. São 1 milhão e 500 mil famílias que vão diretamente beneficiar desta medida. Num orçamento de austeridade, há congelamento das pensões ou até a sua redução pela via de uma contribuição extraordinária de solidariedade feroz e mesmo a tentativa inconstitucional de cortar o valor das pensões. Neste orçamento, cumpre-se a regra do aumento das pensões e, além disso, há uma atualização extraordinária para os pensionistas que recebam até cerca de 1.108 euros já com efeitos retroativos a janeiro deste ano. Num orçamento da austeridade, há cortes aos salários dos funcionários públicos declarados inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. E neste orçamento, há aumentos sustentados na massa salarial da administração pública e há recuperação de rendimentos para todos. Num orçamento da austeridade, cortam-se os apoios àqueles que mais deles precisam. E neste orçamento, continuamos a aumentar os apoios sociais, criamos medidas extraordinárias para proteger os mais expostos às dificuldades que hoje enfrentam. Num orçamento da austeridade, há cortes na despesa com a educação e com a saúde, há o depauperamento dos serviços públicos universais e essenciais. E este orçamento aumenta em 900 milhões para contratar mais professores nos próximos 2 anos e mais 700 milhões para o Serviço Nacional de Saúde, para que continue a responder a todos os portugueses. Num orçamento da austeridade, o investimento público foi sempre sacrificado. Neste orçamento, o investimento público passa de 3,8% para 4,9% do PIB. Sim, sabemos bem a diferença entre a direita e a esquerda. O orçamento da direita é o orçamento dos cortes e da austeridade. O orçamento do Partido Socialista, do Partido de Esquerda, é um orçamento de reforço do Estado Social e é um orçamento de solidariedade e de força para a economia portuguesa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, podem tentar agitar fantasmas, mas os portugueses sabem que este é um orçamento responsável de manutenção da trajetória da consolidação orçamental. Os portugueses sabem que este não é o orçamento da austeridade. Dir-me-ão, em particular à nossa esquerda, que há o risco de perda real de poder de compra neste ano. Dizer o contrário seria tapar o sol com uma peneira. Mas no que depender do Governo, ele será mitigado e não será o Governo nunca a promover uma espiral inflacionista, mas a responder aos desafios que ela nos coloca. A nossa opção neste orçamento é criar apoios e incentivos dirigidos. São respostas aos problemas imediatos, sem nunca perder de vista a competitividade da nossa economia. Sabemos qual o nosso compromisso com os portugueses. Não prometer futuros ilusórios, nem deixar eternizar problemas desnecessários. Cá estaremos para dar todos os passos necessários, para manter o rumo que nos trouxe da austeridade até aqui, enfrentando ventos e marés. Todos sabem que não temos tido em Portugal, nem no mundo, anos fáceis. Mas os portugueses sabem que nunca, nunca lhes voltámos as costas. Sim, Portugal foi duramente afetado pela Covid-19 em muitos planos. Fez-se e fizemos todos um enorme esforço para que a crise sanitária não redundasse numa crise social e conseguiu-se. Conseguimos. Se tivéssemos falhado, seguramente os resultados eleitorais não seriam o que foram. Sim, há uma guerra na Europa. Não sabemos ainda por quanto tempo durará, nem a plenitude dos seus efeitos nefastos. Sabemos, sim, que condicionará a atuação governamental. Aliás, já o fez. E desde que explodiu a guerra na Ucrânia, a Europa e Portugal foram confrontados com um cenário que todos pensávamos que não se repetiria. Portugal manteve uma atitude solidária e humanista. Recebeu já 34 mil pessoas ao abrigo da proteção temporária, maioritariamente mulheres e crianças. Muitas destas crianças estão já matriculadas nas nossas escolas e alguns dos seus pais já assinaram contratos de trabalho com alojamento garantido a quem dele necessita. Há quem se apresse a ver nestas enormes condicionantes geradas pela guerra um pretexto para o incumprimento do programa do Governo e das promessas eleitorais. Mas este Governo não é assim, porque sabemos o nosso rumo e os nossos compromissos. Lamento que o impulso do PRR não tenha sido valorizado neste debate e que tenha mesmo sido atacado pelas forças mais conservadoras. Mas este é um orçamento também de recuperação e resiliência. Se a direita olha este orçamento como se não visse as nossas políticas de redistribuição, que no fundo acha até extemporâneas e precipitadas na sua mente autoritária, se a esquerda olha este orçamento como se não visse a centralidade estratégica do investimento público na criação de condições de uma nova competitividade, se a esquerda e a direita convergem taticamente na desvalorização da importância de reduzir a dívida e manter o déficit controlado, se a esquerda e a direita fingem não entender que um Estado prisioneiro dos credores é um Estado condicionado nas suas políticas.